O Brasil está entre os 10 países com mais vítimas do tráfico de pessoas nas áreas de fronteiras. É o que revela a pesquisa inédita sobre o assunto, realizada pela Secretaria Nacional de Justiça. Muitas das vítimas sofrem com o trabalho escravo e a exploração sexual. Pará, Amazonas e Mato Grosso estão entre os estados que lideram os números desses tipos de crimes. Para enfrentar o problema, o Ministério da Justiça criou o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O CONATRAP articula as ações do governo e de representantes da sociedade civil que atuam no combate ao tráfico de pessoas no Brasil. Para falar deste assunto, nós convidamos o secretário nacional de Justiça e presidente do CONATRAP, Paulo Abrão. Bom dia, secretário Paulo.
Bom dia.
Secretário, o que é e como funciona o CONATRAP?
O CONATRAP é um novo órgão da República instituído para ser um mecanismo de supervisão e articulação da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Ele é composto por representantes de outros conselhos já existentes no país e tem a pretensão de dar conta da totalidade do fenômeno do enfrentamento ao tráfico de pessoas.
O senhor poderia fazer um diagnóstico do tráfico de pessoas no Brasil?
Estamos diante de um crime que ainda tem um alto grau de invisibilidade. As denúncias ainda não alcançam a totalidade da realidade. Isso só se altera criando situações que possam melhorar a tipificação do crime na legislação para que haja o devido enquadramento e a diminuição da esfera de impunidade que ainda existe. Essas primeiras estatísticas que nos apontaram entre 2005 e 2011 a ocorrência de 500 episódios somente relacionados ao tráfico internacional de pessoas. Refere ao tráfico interno para fins de exploração em outras regiões, esse é um mapeamento que ainda não está totalmente claro para todos nós. E agora, mais recente, nós conseguimos avançar num diagnóstico de fronteira. E a partir de diálogos bilaterais com esses países, nós conseguimos identificar, inclusive, novas modalidades de tráfico de pessoas, como aconteceu no aliciamento de crianças indígenas ou também de meninos são aliciados com promessas de se tornarem jogadores de futebol lá fora e quando vêm, chegam numa situação que é totalmente incompatível com as promessas de trabalho que haviam sido feitas inicialmente.
Quais são as outras prováveis vítimas?
No Brasil, o perfil das vítimas está na situação de mulheres com baixa escolaridade, baixa renda, entre 14 e 29 anos de idade. Elas representam praticamente 80% das nossas vítimas para modalidades de exploração sexual. Os fatores que levam à ocorrência desse crime, eles são diversos. A própria cultura machista, carência social, onde as pessoas tentam oportunidades de vida sem o devido cuidado sobre a averiguação daquelas promessas feitas. Algumas políticas migratórias restritivas fazem com que o migrante não documentado tenha dificuldade de regularizar no país, acabe caindo na invisibilidade, sem documentação e fica à mercê do aliciamento dessas redes criminosas que utilizam para fins de exploração distintas.
Como que eles atuam no nosso país?
Os aliciadores normalmente procuram se apresentar para as vítimas com alguma relação de proximidade, seja por amigos, no ambiente de trabalho, por meio de aproximação com familiares das vítimas. E vai criando ali um ambiente de confiança, um ambiente falso, fazendo promessas de melhorias nas suas vidas. A destacar também que uma cultura muito forte no Brasil, busca de crianças em regiões inóspitas ou em regiões pobres para fins de trabalho doméstico nas casas da classe média e da classe alta brasileira também. Relações não remuneradas, de exploração, mas parte da nossa sociedade ainda não se dá conta que está cometendo uma atividade criminosa.
Secretário, para a gente encerrar a nossa entrevista, como que é possível vítimas se protegerem desses criminosos? Que cuidados as pessoas devem tomar?
Nós temos amplos canais de comunicação e denúncia, o Disque 100 e o Disque 180. Toda a nossa rede consular do Brasil lá fora já está capacitada para a recepção de denúncias. O Departamento de Direitos Humanos da Polícia Federal e também a Rede Nacional de Núcleos e Postos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas têm procurado dar abrigo e apoio a essas pessoas. E os meios principais de se proteger passam por sempre averiguar de onde vem aquela oferta de trabalho, outras pessoas que já passaram pela mesma situação, como vivem hoje. Nunca viajar sem deixar contatos com a sua família sobre o seu destino. Procurar saber as expressões básicas das línguas dos países em que as pessoas estiverem viajando no exterior por promessas de trabalho. E, fundamentalmente, nunca entregue os seus documentos para outras pessoas. Guarde-os consigo, são direitos personalíssimos e nenhuma pessoa tem direito de retê-los por qualquer razão.
Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Sou eu que agradeço e até a próxima.
Acabamos de conversar com o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, sobre as ações do CONATRAP para impedir o tráfico de pessoas no Brasil.